Quarta-feira, dia 6 de abril de 2022, e está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Uma mulher foi morta a tiros dentro de uma igreja católica em Londrina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Uma mulher de 38 anos foi morta a tiros na paróquia São Luís Gonzaga, na Zona Leste, aqui de Londrina, ontem. De acordo com as informações da própria igreja, a Lígia Fernanda Silva cobria férias como zeladora do espaço e, no momento do crime, almoçava com uma colega em um salão dos fundos. O responsável pelo assassinato teria pulado o muro para ter acesso ao terreno. Ele foi até o local onde a mulher estava e disparou 5 vezes contra ela. A mulher foi atingida principalmente na região da cabeça. A colega, que teria presenciado o homicídio, avisou o pároco da igreja, que por sua vez entrou em contato com a polícia. O socorro médico também foi acionado. Ambulâncias do SIAT e do SAMU foram encaminhadas até a igreja, mas quando os socorristas chegaram no local, a mulher já estava morta. Depois de cometer o crime, o assassino fugiu da igreja em uma picape de cor branca. Ele seria aí o ex-marido da vítima, que inclusive possuía uma medida protetiva contra o homem. Ela tinha, né, e diversas viaturas e até helicóptero fizeram um patrulhamento ali na região, mas não conseguiram localizar o veículo. Segundo a Polícia Militar, o assassino conhecia bem a rotina da vítima e que possivelmente o crime foi premeditado. O ex-marido dessa mulher, então, é o principal suspeito do crime, porque ele também já vinha ameaçando a ex-esposa. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas informações. E manifestantes quebraram tubos de concreto que impediam o acesso de carros à rotatória debaixo do contorno norte, ali no limite entre Maringá e Sarandi. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, moradores do Jardim Panorama e bairros próximos em Sarandi fizeram um protesto ontem na rotatória debaixo do contorno norte, no limite entre Maringá e Sarandi. Desde o final do ano passado, uma rua do bairro que dá acesso à rotatória sob o contorno estava fechada por tubos de concreto. O fechamento foi em função da ampliação de um dos viadutos do contorno norte. Mas depois da obra concluída, a barreira continuou no lugar. Durante a manifestação, os moradores quebraram os tubos de concreto para liberar a passagem dos carros. Um dos organizadores do protesto, da vice-presidente da Associação dos Moradores do Jardim Panorama de Sarandi, disse à reportagem que o motivo da manifestação é que quem trabalha em Maringá tem que rodar um bom trecho para acessar a Avenida Colombo. Depois que a via foi fechada para a obra no contorno norte, o trânsito na BR-376 e Avenida Colombo melhorou. Por isso, a rua permaneceu fechada, mas não agradou os moradores dos bairros próximos, que usavam o acesso com frequência. A Prefeitura de Sarandi informou que a via pertence a Maringá. A Prefeitura de Maringá informou que a responsabilidade do trecho é da Polícia Rodoviária Federal e do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. A PRF informou que cabe à instituição monitorar e buscar soluções, juntamente com demais órgãos, para que o melhor à sociedade seja proporcionado. A CBN tenta contato com o DENIT. Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas informações. Carlos Eduardo Rocha, de 39 anos, foi preso, suspeito de atropelar o prefeito de Itaperuçu, na região metropolitana aqui de Curitiba, Nereu Artigas, do PDT, no último domingo, em Rio Branco Sul, também na região metropolitana, após uma troca de provocações por conta de futebol. O empresário se apresentou na central de flagrantes da Polícia Civil em Curitiba e, logo após prestar depoimento, recebeu voz de prisão, pois a justiça já havia determinado a prisão preventiva dele por conta do atropelamento. Nereu Artigas foi arremessado e parte de um muro ainda caiu sobre ele. Segundo o delegado Irineu Portes, responsável pelas investigações, Carlos Eduardo Rocha confessou que dirigia o carro e propositalmente avançou com o carro contra o prefeito. O delegado confirmou ainda que o empresário estava embriagado. Conforme Irineu Portes, o empresário alegou ainda que tomou a atitude quando o prefeito jogou pedras e garrafas contra o veículo que ele dirigia. No entanto, uma versão que para a polícia não é verdadeira. De acordo com a Polícia Civil, Carlos Eduardo Rocha é amigo de Nenêu Artigas. Após o atropelamento, ele fugiu e abandonou o carro em Almirante Tamandaré. Após a prisão, o empresário foi encaminhado para o Complexo Médico Penal em Pinhais. Ele deve responder por tentativa de homicídio. O prefeito segue internado e está sedado após passar por algumas cirurgias. Ele está na UTI do Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba, e o estado de saúde é considerado grave. Mais de 20 estudantes suspeitos de praticar trotes violentos foram afastados do curso de Medicina Veterinária do campus da Universidade Federal do Paraná, em Palotina. A Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Cris.
Pois é, Lucian, essa questão do trote continua com desdobramentos. Bom dia para você, para os amigos que nos acompanham no CBN Paraná. A decisão de afastar os estudantes partiu da reitoria da Universidade Federal do Paraná, que instaurou um procedimento disciplinar e vale para os 25 estudantes envolvidos no trote, inclusive os 11 calouros que foram vítimas de ferimentos que resultaram em queimaduras de primeiro e segundo grau. A suspensão dos alunos vale por 30 dias e, de acordo com a instituição, a medida é para que o processo de investigação ocorra com normalidade dentro do campus. A Universidade Federal do Paraná divulgou nota onde afirma que, caso haja necessidade, o afastamento poderá ser prorrogado por mais um mês. Além dos alunos que sofreram as queimaduras mais graves, os outros calouros que passaram pelo trote também foram dispensados de frequentarem as aulas para que possam realizar o tratamento médico adequado. Só para relembrar o caso, Luciano, o trote aconteceu com calouros do curso de Medicina Veterinária da UFPR, campus de Palotina, cerca de 90 quilômetros aqui de Cascavel, quando os veteranos despejaram, entre outros líquidos, despejaram creolina nos calouros, o que provocou as queimaduras. Os quatro veteranos que realizaram o trote já haviam sido presos já na quinta-feira passada, mas foram soltos após pagarem a fiança de R$10 mil. Aí somente uma estudante permaneceu detida porque não tinha dinheiro para pagar a fiança, mas aí ela foi solta no último domingo após conseguir um habeas corpus. Eles têm que cumprir, esses veteranos, eles foram soltos, mas têm que cumprir algumas medidas, como não pode frequentar festas, fazer uso de redes sociais, além do uso de tornozeleira eletrônica. Luciano.
Obrigado, Cris, pelas informações. A gente segue a falar de universidade, mas agora de coisa boa. A Universidade Estadual de Ponta Grossa divulgou o resultado do vestibular de outono. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. As provas aconteceram no dia 20 de março deste ano em 13 cidades do estado do Paraná. São 763 vagas abertas em 39 cursos de graduação. O curso mais disputado foi o de Medicina, seguido de Engenharia, Direito e enfermagem. Ao todo, 6.325 estudantes se inscreveram para as provas. Porém, segundo a UEPG, 32% dos inscritos não foram realizar o vestibular. Foram 4.301 pessoas que fizeram as provas no mês passado. Os candidatos aprovados no vestibular de outono farão a matrícula juntamente com os aprovados no vestibular de primavera e do PSS. As matrículas começam no dia 18 de abril. O início das aulas dos novos acadêmicos está previsto para maio deste ano. E a data, não é? Será estipulada em reunião do Conselho Universitário. E ontem, após o resultado, não é, dos aprovados no vestibular de outono, muita festa, não é, dos aprovados nas mais variadas instituições de ensino aqui da cidade de Ponta Grossa e também pelas redes sociais. Luciano?
Pelas informações, Ricardo. O boletim semanal da dengue, publicado nesta terça-feira, registra mais 3.720 casos da doença no Paraná, um aumento de 47% em relação aos números do informe anterior, de 29 de março. O boletim traz mais de 52 mil notificações, com 11.678 confirmações verificadas no atual período sazonal da doença, que iniciou no dia 1º de agosto, segue até julho deste ano. Dentro deste contexto, União da Vitória vai intensificar nos próximos dias a campanha de conscientização para a prevenção da dengue. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Rafael, bom dia.
Olá, Lucian, muito bom dia a você, bom dia a todos. É, Lucian, exemplo de todo o estado do Paraná, União da Vitória está reforçando a campanha de conscientização e medidas de prevenção contra o mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. A vigilância sanitária do município, através da diretora Márcia Fernandes, relata que há forte incidência do mosquito da dengue aqui na região, principalmente nas regiões ribeirinhas, próximas ao Rio Iguaçu, mas que até o momento não há registro de casos graves de dengue, apenas casos suspeitos e que são bloqueados de forma imediata. Segundo ela, o período de novembro a abril é o mais crítico para a proliferação do mosquito. As escolas municipais aqui em União da Vitória têm recebido equipes da Vigilância Sanitária em parceria com o SESC para instruir os alunos e fazer com que eles sejam propagadores dessas informações importantes para evitar o contágio da dengue. Ontem, a Secretaria de Saúde do Paraná liberou um novo boletim, no qual foi registrado um aumento significativo em relação à semana passada, como você já destacou aí, Lucian, um aumento de 47% na comparação com a semana anterior. Eu volto com você, Lucian.
Obrigado, Rafael, e que União da Vitória sirva de exemplo também para os demais municípios, né? Importante, e para toda a população, manter esses cuidados básicos com a dengue, que a gente já sabe, evitar recipientes que possam acumular água fora de casa, dentro de casa, e sim, olhar para o vizinho, olhar para o lado, para aquele terreno baldio, para ver se não há nenhum pneu, nenhum reservatório que possa acumular água e vir a se tornar um recipiente propício para o mosquito colocar os seus ovinhos e se proliferar, né? A doença, consequentemente, a zika, a chikungunya e a dengue. Olha, com essas informações, a gente encerra o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Obrigado pela sua companhia.